RPGs precisam de uma atualização constante? Quando você compra uma edição e logo depois vem outra, o que acontece? Quer saber mais sobre isso? Quer chorar suas pitangas? Fique com a gente aqui depois da vinheta. Fala, perdidos e perdidas! Sejam muito bem-vindos aqui ao episódio de hoje sobre Dois Perdidos no Tempo, que a gente vai falar sobre essa questão delicada que acontece com quase todo RPG, que é a atualização constante, o lançamento de novas edições. E vou logo te avisando, o primeiro, o melhor e o mais fantástico RPG de todos os tempos, o Dungeons & Dragons, ele já teve cinco edições, não é isso, Fábio?
Nossa.
E são atualizações, pessoal, constantes. Só que nem sempre isso funciona. Às vezes você poupa aquele seu suado dinheirinho ali, compra aquela nova edição e logo depois a editora, a empresa, surge com uma edição revisada, uma edição 3.5, 5.1, 20.1, e a sua já não vale de nada. E aí, pessoal, o que você acha desse cenário? Como é que a gente procede? E tem mais um caso, né, específico para a gente estar fazendo esse vídeo. Foi um caso que aconteceu aqui no Brasil, não é isso, Fábio?
É, agora recentemente, né, teve uma certa, sei lá, revolta, frisson na comunidade, tal, especialmente na galera do Tormenta 20, né? E assim, só para deixar claro que a gente não vai falar aqui especificamente do Tormenta, até porque ninguém jogou Tormenta aqui, mas assim, foi o motivo, né, que deu a ideia da gente fazer esse vídeo, porque assim, segundo os informes, a Jumbo fez a edição do Tormenta 20 anos, né? Foi um grande sucesso, bateu todos os recordes do Catarse. Só que logo depois, um ano e pouco depois, ela já lançou uma edição revisada, né, a edição do jogo do ano. E segundo os fãs, os conhecedores, várias regras deixaram o livro antigo obsoleto. Então, isso pouco tempo depois, né, um ano e pouco depois. Então, isso levou a gente a refletir qual é a necessidade de se terem diversas edições do mesmo jogo, entre aspas, né? No que isso pode ter um lado positivo, o que isso pode ter um lado negativo, quais são outros exemplos, né, de jogos e sistemas que tiveram várias atualizações aí ao longo dos anos. Então é mais ou menos essa a ideia para a gente bater um papo aqui hoje.
Loreto, você que é o mais antigo aqui, participou da criação dos primeiros RPGs. Tu achas que o RPG precisa de uma atualização? Ou ele poderia talvez ser um jogo mais estanque? Vamos começar com essa abordagem?
Cara, eu acho que precisa de atualização, cara. Não acho que o jogo tem que ser definitivo, não, cara. Mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Tem que ser atualizações que melhorem o jogo, que avancem no tempo, né? Onde você tem a sensação de que a coisa tá andando, sabe? Que você não vai se sentir. E importante, né? Que não vá. Destruir tudo que você jogou para trás, né? Então, porque se eu quiser revisitar, você pode revisitar ali aquele jogo que está mais para trás. Porém, é complicado, porque depois que você acostuma com uma atualização, se o jogo ficar mais dinâmico, ficar mais fácil de ser jogado, dificilmente você vai voltar para um esquema que o jogo fica mais travado, esse tipo de coisa. Mas eu acho que tem que ter. Mas existem certos limites para você ter essa atualização, para não ficar parecendo que, né, que pô, vou lançar aqui e ali na frente já lanço uma diferente, tudo que eu fiz para trás, aquilo que eu comprei já não presta mais. Então, senão fica estranho a situação, cara.
Durante muito tempo, pessoal, o mercado do RPG, né, a grande fonte de renda era o quê? Você lançava os livros básicos, se fizesse sucesso, você começaria a lançar suplementos, e aquilo ali teria um ciclo mais ou menos de vida útil. Quando a indústria começava a perceber que as vendas estavam caindo, aí vinha uma edição revisada, vinham novas atualizações de regra e cenário. Eu acho que essa foi mais ou menos a dinâmica que o Dungeons & Dragons implementou, e o Vampire seguiu muito bem, só que o Vampire fez algo até melhor, porque ele fez isso num ciclo de vida menor, só que ele fazia uma atualização de cenário. É, ele não rompia completamente, ele fazia com que o cenário avançasse um período de tempo. E aí vinha junto algumas mudanças de regras. Não é isso, Fábio?
É, olha só, para a gente ter só um parâmetro aqui para a gente continuar nossa conversa. Por exemplo, o D&D. A primeira edição do D&D é de 74. A segunda edição, vamos chamar assim, o AD&D, ele é de 77. Aí tem um espaço curto, beleza, são 3 anos. Mas a segunda edição do AD&D foi só em 1989. Aí a gente já tem um espaço ali de 12 anos, tá? Daí para frente, de 89 até 95, são mais 6 anos que você teve uma segunda edição do AD&D revisada, tá? Até a gente chegar mais próximo aqui no ano 2000, quando teve a terceira edição. Eu até acho, o Loreto me corrija aí se eu estiver errado, entre o D&D e as edições do AD&D, nem teve tanta atualização assim em termos de cenário. Era mais uma coisa de sistemas, de regras. Mas da terceira edição para frente,
Perfeito.
terceira, 3.5, 4, quinta edição, você teve ali conjunto, atualização de regra e atualização de cenário do mundo, né? Então, se passava um tempo ali, né, no cenário base do sistema, que eu acho que torna a edição mais interessante. Porque assim, você não está só ali naquela questão da regra. Tem, entre aspas, ali um mundo novo para você explorar. Um mundo que você que acompanha ali as edições sente que é um mundo vivo. Olha, era assim 10 anos atrás, agora aquele cara que era rei não é mais rei e tal, não sei o que. Então, isso eu acho que deixa o jogo mais interessante. É isso, né, Loreto?
É
Na questão
exatamente,
do
cara.
D&D?
É desse jeito, né? A grande diferença, talvez, do D&D para o AD&D é que o AD&D você podia explorar o mundo. Isso aí já foi uma grande diferença, porque antes era muito focado na dungeon, né? Do AD&D para o AD&D segunda edição, você também teve uma diferença grande, né? No que diz respeito principalmente ao combate, né? Porque você tinha muita tabela no AD&D, e na segunda edição do AD&D você já tinha um taco, né? O To Hit an Armor Class Zero, né? Zero. Isso aí agilizava muito o jogo. E aí é o que você falou, cara, do 3, 3.5, 4, que é, enfim, esquece um pouco o 4, mas teve o avanço do cenário no 4, né? Que teve aquela praga, né? E depois na
Pagar
quinta, na quinta é mais pra frente ainda. Então, realmente, da 3 para frente, você tem o avanço tanto do cenário quanto das regras, né?
e só para a gente fechar essa questão do D&D aqui rapidinho, Oswaldo. A quinta edição foi 2014. Então já tem a previsão, que a gente até comentou
Sim.
aqui, do One D&D para 2024, que é comemorativo dos 50 anos, mas entre a quinta e a sexta, chamada, né, One D&D, já são 10 anos. Então, assim, é um tempo razoável, né, para você atualizar.
Sim, é um
Diga lá,
tempo.
Oswaldo.
É uma geração, né? Geração.
Só algumas ponderações ainda sobre Dungeons & Dragons. É que, primeiro, do D&D para D&D, 74 para 77 são 3 anos, a gente tem que considerar que 74 eles inovaram, lançaram uma coisa que nem eles sabiam que era direito, e aí eles, ok, testaram o mercado, testaram várias coisas, não, vamos ajustar. Então, é mais ou menos como se a gente começasse de 77 para 89, ali vem a segunda, né? E da segunda edição já tinha os livros com os reinos, já tinha o livro de Forgotten, já
Sim.
tinha os outros. Então,
Tinha
assim, quando
Greyhawk,
saiu da
Forgotten,
segunda.
Dragonlance, Spelljammer,
Isso.
Ravenloft, já tinha tudo, tudo.
Quando saiu da segunda para a terceira, já teve atualização de cenário.
É, mas
Entendeu? Ali
uma
o.
coisa que a gente tem que lembrar também é que até 89 era praticamente D&D, cara. Né? E os outros que existiam eram. Quase todos giravam em torno do mesmo tema. Lógico que você tem algumas coisas diferentes, mas a maioria era girando ali na fantasia medieval, né, cara? Depois, em 90, que o negócio com o Vampire, principalmente, cara, que aí você cria realmente dois, ali pelo menos dois caminhos, duas vertentes, né? E como o sistema do Vampire era bem diferente, o D&D teve que correr muito atrás. Aí é aquele negócio que o Fábio sempre fala, né? O D&D, ele olha o mercado, vê o que está acontecendo e tenta se atualizar em função disso. Antes era só o D&D em função do D&D, depois o D&D em função do mercado que estava sendo, né, estava começando a expandir. Então isso aí
Sim. Sim.
muda bastante o cenário.
Mas ainda falando em D&D, para a gente fechar, que o Fábio falou do ano D&D, que são 2024, a previsão, 10 anos depois, o D&D, ele não vai fazer essa atualização, as regras são quinta edição. Você não vai poder jogar, eles não vão fazer algo incompatível, eles só estão fazendo já mudanças opcionais, digamos assim, de cenário, entendeu? É, o que eles já lançaram no vídeo Aí o que você tem na quinta, muito material vai ser utilizado, inclusive as aventuras, elas vão ser compatíveis com tudo que você vai lançar do D&D para frente. Agora vamos para Vampire então, porque eu acho que Vampire tem uma dinâmica mais curta, só que é uma dinâmica mais interessante. E ainda assim, são revisões tanto no D&D quanto no Vampire que sempre foram muito bem aceitas. O público nunca se sentiu enganado.
É, o Vampire, por exemplo, a primeira edição do Vampire, que nem chegou aqui no Brasil, é de 91, né? Então, assim, pelo pouco que eu fiquei sabendo e pesquisei depois, ele era realmente um jogo ainda meio cru. Ele tinha algumas coisas bacanas, mas dava aquela ideia de que ele não estava totalmente pronto.
Sim.
Tanto que logo depois, em 92, veio a segunda edição do Vampire, que foi a primeira que chegou no Brasil, que fez aquele grande sucesso. Aí, beleza. E aí essa vida da segunda edição, ela foi mais ou menos ali de 92 até 98, mais ou menos. Então a gente tem aí também um período de tempo considerável.
6 anos.
Porque assim, na questão do Vampire, eu acho que é diferente a dinâmica, porque o Vampire, ele tinha muito aquela questão da mítica do final do milênio, né? E ele meio que retratava o mundo contemporâneo. Então ele tinha que ir avançando em direção ao tal do ano 2000, onde iam acontecer todas as confusões de todos os jogos, né? E à medida que os jogos foram se entremeando, isso ficou cada vez mais forte. Então você tinha o Apocalipse, você tinha a Gehenna, a Ascensão, ou sei lá o que diabo lá dos outros cenários que eu não me lembro. Mas assim, também, toda vez que você avançava alguma coisa ali em termos de edição, você avançava o plot do mundo das trevas, de uma maneira geral, em direção ao ano 2000. Eu lembro que tinha uma época até que eles tinham eventos anuais, né? Que saíam livros referentes àquele evento para todos os sistemas, que era uma maneira de você ir avançando o cenário.
Sim.
Então, nesses 6 anos da segunda edição, você não vai ter grandes mudanças de regra, você vai ter o avanço do cenário. E
Até
daí
porque
para
o
frente,
Vampire era
né?
uma pegada diferente, né? O
Sim.
que era o mais importante na realidade no Vampire é o cenário, o que está acontecendo para você poder interagir com ele. Então, né?
Exatamente. A grande mudança assim de regra foi da segunda para a terceira edição, que aí a gente vai pegar aqueles momentos finais, né, do Mundo das Trevas e do Vampiro Clássico, que vai de 98 até 2004. Que aí você vai chegar finalmente no ano 2000, você vai contar tudo o que aconteceu. Os jogos todos tiveram as suas histórias oficiais de encerramento de toda aquela confusão. Ou seja, por mais confuso que tivesse já no final, né? Por mais maluco, por mais que você goste ou não, eles tentaram dar um final para aquilo ali. Ainda que o final da sua série preferida tenha sido uma droga, tenha sido uma droga, ela teve um final, né? Então eu acho que nisso eu concordo com o que o Arnaldo falou. É uma pegada completamente diferente do D&D. Eles tinham uma preocupação, na minha opinião, mais em relação ao cenário. E a questão das regras foi meio que uma consequência, né, deles irem atualizando, modificando uma coisa daqui, outra uma coisa ali.
E aí, pessoal, o Vampire ele faz um salto interessante que a gente já vê com alguns jogos, que o Vampire, depois da terceira edição, lançou uma edição, acho, comemorativa em 2011, de 20 anos, só que ele ficou um tempo meio que esquecido, a White Wolf acabou sendo vendida, enfim, saiu do mercado. E em 2018 lançou a quinta edição. Só que aí, claro que ainda tenta pegar na fonte do Vampire, algumas coisas estão lá, só que devido ao salto temporal, já é uma coisa, um produto totalmente novo.
Na verdade, depois que encerrou em 2004, eles lançaram aquele Hacken, né, que não era uma continuação direta, era tipo uma reinvenção do jogo. E a quinta edição surgiu a partir do Vampire 20 anos, né? Como a edição comemorativa dos 20 anos fez sucesso, eles retomaram uma pegada mais próxima, entre aspas, né? Estou aqui chutando, dos jogos originais. Mas aí sim a gente teve uma atualização de novo, de cenário, de regras e uma série de novidades, né? Mas o que eu quero dizer assim é que a linha básica do Vampiro, do Mundo das Trevas clássico, na minha opinião, estava mais preocupada com a atualização de cenário do que de regras em si.
Pessoal, e agora vamos voltar. Esses foram dois exemplos de jogos que fizeram o D&D, que é um clássico, e o Vampire, que teve uma representatividade muito grande, de quando a atualização, quando as edições revisadas e novas versões dão certo. Quando é que vocês acham que começa a não funcionar? Que o público começa a se irritar ou que dá um ruído, tipo aconteceu agora no Tormenta?
Olha, eu tenho um exemplo aqui que, assim, eu não sei se. Quer dizer, deu certo, deu, porque está aqui até hoje. Mas eu acredito que no meio do caminho aí, talvez algumas pessoas tenham ficado com uma certa raiva. É o Call of Cthulhu. Porque eu acho que desses que a gente citou aqui, o Call of Cthulhu foi o que teve mais edições. O Call of Cthulhu está na sétima edição já. E na maioria das vezes, você vai ter ali. Edição revisada, edição que compila regra, apresentações diferentes do livro com pequenas alterações. Porque, assim, eu nunca joguei muito Call of Cthulhu, tá? Joguei uma das primeiras edições, mas até onde eu me lembro, ele não tem um cenário básico, ele vai avançando. O cenário base de Cthulhu é ali no 1930, por ali e tal, e você vai. O que vai mudando, na verdade, são as regras e o sistema. Tá, pode deixar o sistema mais fluido, pode deixar o sistema mais. Ágil na mesa, tudo bem. Mas em termos de cenário, ao que me consta, posso estar enganado, não tem atualização. É questão de refinar a regra mesmo. Então aí, talvez a galera que curta Cthulhu, seja fã, hardcore, goste dessa pegada. Porque senão talvez eles tivessem desistido pelo meio do caminho, né? Mas me parece que você tem um cenário que foi um sistema de regras que foi atualizado tantas vezes. Pode ser que no meio do caminho aí alguém tenha ficado com raiva e abandonado esse barco aí, né? Mas se
Eu
mantém
acho
até hoje.
assim, o Cthulhu, cara, é o que você falou, é 1920, porque, né, na época que o Lovecraft escrevia, você também tem, se não me engano, tem regras para você jogar no mundo atual, né, dentro do livro. Você pode
Tem variações
ter
ali.
a variação, mas está tudo dentro do livro. E o que muda são realmente as regras, porque não tem como mudar o que está escrito, né, a base do jogo. E aí é estranho, porque você vai comprar tudo de novo, que na realidade você vai ler é o sistema. Então talvez você não precisasse lançar um livro inteiro, né? Porque não são livros baratos, não são livros pequenos. Então talvez isso tenha chateado um pouco, porque você vai ter que comprar tudo de novo para poder se atualizar em regra, né? Aí talvez, não sei, porque o D&D a quantidade de gente que joga o D&D é muito maior do que a quantidade de gente que joga o Call of Cthulhu. O D&D ele sempre lança na internet algumas regras para você atualizar personagens, esse tipo de coisa que você puxa ali e pode colocar no jogo, entendeu? Talvez o Cthulhu funcionasse melhor se fosse dessa forma, nesse tipo de atualização, não sei. Mas a sensação que eu tenho também é essa, cara, que a galera, muita gente deixa de jogar por conta desse. Pô, toda hora, de dois em dois, cinco em cinco, sei lá, tem um livro diferente, tem uma coisa nova pra você comprar.
Olha só para a gente ter um parâmetro aqui, tá? Call of Cthulhu, primeira edição é de 81, segunda de 83, terceira 86, aí você vem ali 89, 92. Aí a gente já está na quinta edição, aí com pequenas alterações de regras, tá? Aí da quinta edição, 92, 98, você tem uma 5,5, 99, você tem a 5,6, 2001, você tem a 5,6,1. Né? Que assim, é tipo, é a mesma coisa com uma apresentação diferente, com alguma regrinha aqui ou ali e tal. Eu acho que o negócio vai começar a melhorar nesse sentido a partir de 2001 também, que eles lançaram a edição de 20 anos. Mas olha só, como aí eu acho que é meio sacanagem. Em 2001 teve a edição de aniversário de 20 anos, tá? Que na verdade é uma, ou melhor, a sexta edição de 2004 é o mesmo conteúdo da quinta edição de 2001, uma apresentação diferente. Pô, peraí, né? Isso aí eu
Aí
acho bandalheira. Vou
começa a
lançar
ficar
uma nova
estranho.
versão do mesmo livro, começa estranho. Mas a sétima edição, que é de 2014 agora, eles deram uma folguinha, né? O pessoal recompôs a carteira. Eu acho que fez mais sucesso aí, que de repente atraiu o
Voltar aos
público de
postos de
novo.
sanidade, né? Voltar para.
Deu tempo da galera se recuperar aí para voltar a jogar com tudo.
Cara, eu até entendo que, por exemplo, um jogo de RPG, ele não é só mecânica narrativa, entendeu? Principalmente quando você faz um jogo com um livrão ali, com escrevendo cenário, muita dinâmica do jogo em si. Por mais que você faça playtest, por mais que você tenha bons game designs, não, quando você lança no mercado e aquilo ganha o mundo, começam a surgir dúvidas, questionamentos, problemas, e às vezes você errou. Entendeu? Você precisa refazer para equilibrar. A gente viu o D&D quando lançou 3 anos depois, a gente viu o Vampire, que eu acho que lançou o primeiro, lançou o segundo. Acontece esse tipo de coisa. A pior coisa que tem, vou fazer um paralelo com um board game, é quando lança um board game e aí você vai jogar, cara, você tem que ter um livro de FAQ maior do que o livro de regras original. É tanta coisa que não foi prevista depois, cara, isso perde a graça. Então, imagina o saco que deve ser você estar ali com um livro de RPG no sistema e você ter que ficar consultando toda hora na internet para tirar dúvidas com a interpretação, enfim. Foi mal projetado, mas aconteceu. Agora, quando ele começa a se repetir isso com muita frequência, aí fica com uma cara de caça-níquel.
Sim.
É. Porque eu acho o seguinte, se você tem. Claro, vamos lá, vamos trazer um outro elemento aqui para nossa conversa. A gente está falando aqui de empresas, né? Cujo negócio é vender livros. Então, beleza, eles querem vender cada vez mais livros porque esse é o negócio deles. Até aí, tranquilo. Mas assim, aí vai entra o que o Oswaldo falou. Você vai apresentar um produto novo de qualidade ou com um diferencial suficiente para ser considerado um produto novo, né? Ou um avanço do seu produto original, ou você está só tentando ali fazer um caça-níquel porque o seu primeiro lançamento deu certo, né? Porque é um processo. Se você já está pensando, pelo menos eu imagino que seja assim, em fazer atualizações do seu jogo, você tem que ter desde o dia 1 grupos ali, manter a comunidade do seu jogo viva para que ela jogue cada vez mais e você perceba oportunidades de melhorar o sistema, coisas que não são tão bacanas, como você pode deixar o seu jogo mais ágil, mais interessante, mais divertido. Isso eu acho que é válido, né? E a gente tem talvez alguns exemplos disso. Eu me lembro, não sei se ainda tem isso, mas no D&D tinha aquela cidade, Ravensbluff, salvo engano, que era uma cidade que pertencia à comunidade de jogadores. Quando tinham as edições novas, eram as histórias que a galera tinha jogado ali naquela cidade que iam determinar quais seriam os avanços dos plots ali naquela região, né? Então, uma coisa que eu acho interessante também, só para concluir o raciocínio aqui. Para que você tenha tudo isso, você precisa dar suporte para o seu jogo, o que é diferente de ficar lançando livro caça-níquel, né? Você faz suplementos que sejam interessantes, você lança aventuras oficiais que vão levar aquele seu cenário para algum lugar diferente, você tem uma campanha oficial que vai seguir as linhas mestras ali do seu cenário, como tinha no Vampire, por exemplo. Então, isso eu acho que são formas de você manter o jogo vivo, você ganhar dinheiro enquanto editora, né? E você manter a comunidade ali feliz, vamos dizer assim, né? Porque o jogo que eles gostam está se mantendo no
Um
mercado.
exemplo disso, cara, é o Ravenloft, primeira caixa, que você jogava as aventuras da Grande Conjunção. Quando você terminava a Grande Conjunção, os caras lançaram a segunda caixa, que é o reflexo da primeira Grande Conjunção. Então você tem modificações no mapa de Ravenloft por conta da Grande Conjunção. E aí os caras lançam outra caixa de Ravenloft, que é atualizada, com novas regras e tal, para você poder continuar o jogo. Né? Isso aí. É isso que o
Isso é
Flávio está
legal.
falando, isso é legal. Agora a gente tem um exemplo bacana que é o Star Wars, cara. Star Wars, cara, que é um cenário para quem é nerd, né, cara? Acho que é muito
Sim.
rico, né? Você pode explorar qualquer canto daquele universo, né? Só que cada jogo, cara, é uma coisa completamente diferente da outra, né? Os sistemas, eles vão mudando. Assim, de forma totalmente diferente, cara. Você tem o Star Wars, que acho que é o primeiro que você jogava com D6. Você teve Star Wars, que foi adaptado para o D20. Você tem o último Star Wars, que é esse Fronteira do Império, né? Que começa com esse Fronteira do Império, que você nem joga com Jedi, né? Porque tá lá na borda do Império, né? Lá no Outer Ring, em que os dados são completamente diferentes. São dados específicos para você poder jogar o Star Wars, cara. Então, assim. É, aí é aquela coisa, o cara escolhe qual que ele acha mais bacana de jogar, porque não tem um avanço assim de, sabe, de sistema e tal. São outros sistemas, são sistemas diferentes. Aí a escolha é, eu vou me adaptar melhor nesse aqui e vou jogar esse. Porque o cenário é Star Wars, né, cara?
É porque Star Wars aqui nasceu no RPG, né? Era uma grande marca, essa marca tentou por diversas vezes, e aí tenta com o sistema, tenta com uma empresa, tenta ali, então acaba acontecendo isso, né? Por um lado, a versão que você compra, você pode continuar ela jogando ali, porque é uma coisa completamente diferente. Então,
Exatamente, é isso que eu estou
na
dizendo.
verdade, não é bem uma atualização degrau por degrau.
É aquele que você vai se adaptar, aquele que você vai gostar mais e vai jogar, cara.
Não, e assim, no frigir dos ovos, no final das contas, você vai jogar o RPG que você quiser jogar, né? Você não é obrigado a migrar com as atualizações, você não tem. Seu jogo não vai perder a validade. Tudo que eu joguei não serve mais para. Não, pô, você jogou, você se divertiu, né?
Exatamente.
Não precisa necessariamente pular para novas regras. Assim, por exemplo, não sei a experiência de vocês, mas eu, enquanto jogador, eu joguei bastante D&D. Mas eu nunca joguei campanhas oficiais ou histórias que estivessem envolvidas nos plots oficiais da Wizard, né? Da época lá, da TSR, enfim. Então, se avançou a história, se o Azum não é mais oi, então, isso para mim isso não vai fazer diferença nenhuma. Mesma coisa no Vampire, nunca joguei as histórias oficiais. Então, quem é o príncipe de Chicago agora não me interessa, porque eu estou jogando a minha história aqui em outro lugar. Então, tem muito isso também. Você quer se envolver completamente no universo do seu jogo e seguir ali os passos que a companhia, né, que a editora vai lançando, ou não? Porque assim, a gente fica com a necessidade de ter sempre mais material para ter mais ideias e jogar coisas diferentes, assim, no mesmo cenário. Mas, via de regra, se você tiver um livro básico, já é mais do que suficiente. Uma boa imaginação, já é mais do que suficiente para você jogar a vida
É,
inteira.
tem amigo meu que joga a segunda edição do D&D até hoje, cara. E é isso. O cara gosta da segunda edição, ele joga na segunda edição, e a galera gosta da segunda edição, todos jogam, tá todo mundo feliz. O cara não sabe nem como é que é a quinta, não sabe nem como é que é a capa da quinta edição. Porque a segunda edição é o suficiente.
É que eu acho que passa por uma questão que é quase que uma característica do capitalismo atual, pessoal, que as coisas todas elas têm que durar menos, os ciclos estão cada vez mais curtos. A gente pode pegar da durabilidade das geladeiras dos nossos avós para os eletrodomésticos de agora. Então isso é uma característica presente no capitalismo, celular, videogame, até carro hoje em dia, o ciclo de tudo está mais curto. E aí isso está indo para o RPG. E quando ele é muito, muito curto ali, a sensação de você se sentir enganado, ela é muito frustrante. Mesmo que, ah, beleza, vou continuar jogando com o meu jogo aqui, mas dá aquela sensação de assim, poxa, eu comprei agora e vocês vão lançar daqui a 2 meses uma nova versão contra a minha, pô, não teve campanha, não teve nada. E isso é
2 meses
frustrante,
foi
entendeu? É. Não, não. E isso aí eu acho sacanagem, porque assim, no caso, pô, é uma edição especial. Porque vamos lá, vamos assim, sem querer fazer nenhum juízo de valor, mas assim, pegando o que a gente tem de fatos. Você teve, por exemplo, a edição de 20 anos do Vampiro, que era para ser somente uma edição comemorativa. Como ela fez sucesso, foram lançando outros livros e acabou desembocando no V5, porque a empresa viu que a galera estava consumindo. Ah, estão Tinha
consumindo,
mercado, né, Fábio? Tinha
então toma,
mercado.
tem mercado. É diferente de você lançar uma edição comemorativa e tal, do maior RPG, Tormenta 20, tal, não sei o que, beleza? Fazer um mega financiamento que movimentou a comunidade, e aí um ano e pouco depois, você já lançar uma edição atualizada disso. Eu vejo uma diferença aí, né? Não estou dizendo que o pessoal fez isso de forma premeditada e tal, mas que é esquisito, né? Mesma coisa o exemplo que eu dei aqui do Call of Cthulhu. Você vai lançar uma edição comemorativa de 20 anos e tal, toda bonitona e tal. Aí, alguns anos depois, já esgotou essa, a impressão que me dá, né? Já esgotou essa tiragem aqui, super especial. Então, vamos pegar o mesmo material, fazer uma capa mais simples e tal, um pouquinho mais barato, e a gente lança de novo aqui, sexta edição. Porra, sacanagem isso, né? Mas enfim.
Pessoal, deixa para a gente aqui o seu comentário, o que que você acha disso, se você acha que você está sendo explorado, se você é aquele cara que adora esses lançamentos das edições, que você tem todas elas em coleção na sua estante, e inclusive que surgem outras, tem público para tudo quanto é jeito, pessoal. Principalmente se você tiver o toque de colecionador. Mas deixe seu comentário, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, é sempre muito importante a sua participação.
Falou, galera.
Falou, pessoal.